acho que era isso de notícia e desse assunto especial sobre o filme. Agora a gente vai continuar a série que a gente começou no último episódio. A gente vai falar sobre as classes de World of Warcraft Classic. E hoje a gente vai primeiro falar de Warlock e depois de Paladino. Acho que o Warlock, o Lucas, vai poder falar bem sobre ele. E depois Paladino, o João e o Berê vai ajudar a gente nisso.
Cara, faz tempo que eu não jogo de Warlock, mas eu vou tentar dar uma falar tudo que eu o melhor que eu consegui. Eu também não fiz uma pesquisa prévia sobre builds, o que que o pessoal já descobriu de meta que é melhor usar, tipo assim, tão a fundo igual eu falei como da outra vez do Mage. Mas eu vou tentar falar o melhor que eu conseguir. O leveling, né? Começando pelo leveling. Cara, o Warlock é uma classe muito boa para nivelar. Muito boa mesmo. Na minha opinião pessoal, tá em segundo ou terceira classe mais fácil de leveling. Mais simples, né? De leveling, que eu acho. Justamente por causa do patch. E por ele não ter tanto assim o mesmo problema de mana que o Mage tem. Porque é por causa do Life Tap. E ele tem um conjunto que ele consegue autossustain tanto de mana quanto de vida. Com o Drain Life, Drain Mana. Apesar do Drain Mana às vezes consumir mais mana do que ele drena, né? Tem essa opção caso seja interessante você usar na dada situação. Uma coisa muito legal que eu acho dos Warlocks são as quests de classes deles, né? Que a cada 10 níveis, alguns patches são cada 20. Não lembro exatamente qual que é a sequência. Nível 10 acho que é o Voidwalker. Nível 20 é Succubus. Nível 40 é o Fellhunter, algo assim, ou nível 30, não lembro
É isso
exatamente.
mesmo, e tem o Imp antes no nível 3, sei lá.
Essas
Tem
quests
o
são muito
Infernal no
legais.
final. Isso.
Tem o Infernal ainda, é verdade. O Doom Guard é com quest também? Isso
O
eu não lembro.
Doomguard é do BC.
Ah, é do BC, né?
Isso.
Não, é do clássico. Continuando, é uma classe muito boa para nivelar. Basicamente, você vai usar mais o Voidwalker para tankar, ou tem gente que usa o próprio Imp. Porque em dado momento de nível, o Voidwalker ele começa. O agro dele não começa a não segurar mais os bichos. Ainda mais se você for aquele tipo de player que gosta de ficar todo equipado, level inteiro e tal. Com bastante spell power, intelecto e tal, você vai dar um dano maior do que o agro do Voidwalker vai conseguir segurar. Então muita gente gosta de usar o próprio Imp para dividir o agro com você. Que daí você pode deixar o Imp em um canto, agrar o mob com ele, e você fica no outro canto, aí vocês ficam trocando de agro e o mob fica perdido nesse meio aí, hora indo para você e hora indo pro Imp. As specs que o pessoal usa para upar, geralmente o pessoal que eu mais conheci, assim, mais conversei sobre, o pessoal upa mais geralmente de demo. Mas, cara, tanto Affliction quanto Destruction fica um pouquinho mais abaixo, mas as três specs são muito boas pro leveling. Mas demo ela se sobressai um pouquinho mais do que as outras, e Destruction ela se. Fica um pouquinho mais abaixo, mas é tranquilo o par de Destruction também. Mas por conta. O problema do Destruction é mais por conta do cache, né? Você tem um cache muito alto no Shadow Bolt, que é a principal fonte de dano do Destruction, junto com o Immolate. E essas skills, ao mesmo tempo elas serem muito lentas, elas causam um dano direto muito alto, que é mais uma dificuldade para manter o agro no patch e não em você. Esse dano alto do Shadow Bolt, ele puxa muito o agro para você, né? Então é um pouquinho mais difícil de gerenciar os mobs com o agro dos mobs entre você e o patch de Destruction do que do que as outras duas especializações, mas é uma especialização muito ok também para o pro leveling. DGs no leveling, o Warlocks são sempre muito bons. Uma coisa que eu sempre falo quando eu vou falar sobre Fear, principalmente, cara, presta atenção aonde você vai mandar um Fear.
Não. Clássico.
Exato. Presta atenção aonde você tá e ao seu redor antes de você dar um Fear. Porque pode ser que o bicho saia correndo e agre 3, 4 packs de mobs e cause um wipe. Então, assim, só dê o Fear quando você realmente precisa, quando o grupo precisa disso realmente e você viu que está seguro o local para você fazer isso. Uma coisa meio que todo mundo reclama do Warlock é o manejo, né, das Soul Shards. Cara, essa é uma coisa meio chata mesmo. Mas, assim, não é nada assim que te atrapalhe demais. Você vai ter uma dificuldade a mais com os espaços das bolsas, né? E como você no leveling constantemente, o seu pet morre, você morre. Você vai perdendo as suas shards e tem que farmar de novo, né? Tem que sempre estar usando a Drain Soul para manter um estoquezinho ali de Soul Shards. Uma coisa muito interessante do Warlock é a pedrinha da alma lá. Soul Stone, isso. Eu lembrava que era Soul alguma coisa, mas eu falei, não é Soul Shard, então é Soul o quê? É Soul Stone. Cara, ela é uma coisa assim que te ajuda bastante, porque, cara, quando a minha esposa jogou de Warlock comigo, no servidor aí que a gente tá jogando, essa pedrinha, ela sempre ajudava bastante, e, cara, é sempre bom manter ela em você, porque quando você menos espera, se você tivesse usado ela, ia ter sido melhor. Por exemplo, alguém te ganka, você morreu, você nasceu lá, apareceu um espírito lá longe, e você pensa, caramba, velho, eu poderia ter usado a pedra e ter nascido aqui mesmo. É uma coisa sempre bom você manter ela up. Ela não é um custo tão grande, apesar de ela ter um cooldown muito grande, né? Ela tem um cooldown de, se não me engano, é de meia hora.
Acho que é isso mesmo.
Ela dura 15 minutos, algo assim, não tenho certeza.
Não, acho que ela dura meia hora também.
Ah, ela dura o mesmo tempo do cooldown? Isso eu não lembro, cara.
Acho que sim.
Mas se for, melhor ainda. Aí é uma coisa interessante também que te ajuda nos up. Ele tem também dos biscoitinhos,
né? Comentando um pouco da Soulstone, acho que é importante lembrar de usar nas DGs também, tentar deixar no healer, principalmente, porque normalmente o healer vai ter res. Então, se der wipe, o healer vai poder reviver e reviver todo mundo. Então, isso. De vez em quando eu já joguei, o Warlock esqueceu de deixar Soulstone, aí o healer morria, a gente falou, por que o healer não ressuscitou? E ia ver lá e ele não tinha usado a Soul Stone. Então é importante lembrar disso.
Exato. Se você tá vindo do WoW Legion ou do Warlords of the North, expansão mais recentes, é comum esse player pensar que a Soul Stone vai no Tanker. Porque nessas expansões mais recentes, a Soul Stone é tipo um B-Res, né? Battle Rest para que se wipear o tanque sobe de novo e agra todos os bichos facilmente para ele de novo. Só que no Vanilla não é assim. Se você der a Soul Stone no Tanker, ele vai sim ressuscitar de volta na batalha caso ele tenha morrido em combate. Só que ele vai ser muito difícil ele conseguir o agro de volta dos mobs. É assim, praticamente impossível. O que vai acontecer vai ficar uma bagunça, cada um correndo para um lado com um mob diferente e o tanque correndo, tentando pegar o agro de novo, e muito provavelmente ele não vai conseguir pegar o agro de novo. Por isso que no Vanilla se usa a Soul Shard, a Soul Stone no healer, porque se o tanque morrer e um wipe acontecer, cara, é muito melhor que o healer já ressuscite ali rápido para adiantar as coisas. Lembrando que no clássico os cemitérios das DGs, elas ficam. Tem DGs que tem os cemitérios muito longe.
Sim.
E isso ajuda mais do que colocar a sua Stone no tanque.
É, acho que só em lutas muito específicas, que você tá realmente esperando que o tanque vai morrer e você precisa ficar mais tempo na luta pra derrotar um boss, por exemplo, aí você coloca no tanque pra ter essa segunda chance. Mas são situações específicas de boss, sei lá, com muita vida, então a luta vai durar muito, ou coisa parecida.
Tipo o Keton, assim, né?
É, mas normalmente você deixa no healer.
Exato. Esqueci de comentar alguma coisa sobre DGs e a parte do leveling.
Acho que se você quiser falar de PVP no leveling ou
então, Spike. Eu ia falar agora de PVP no leveling. Cara, eu não lembro exatamente como que é o PVP do Warlock no leveling, mas o Warlock ele tem uma certa dificuldade com o Ahur, porque eu lembro quando eu tava jogando com a minha mulher lá também, ela tinha um Warlock, ela tinha muita dificuldade com o Ahur, porque o Ahur fica em Bonefir, e é difícil você kaitar um Ahur de Warlock, porque ele não tem slow, até tem, né, tem aquele Curse of Exhaustion, que dá slow, só que o slow dele é muito curto, muito pouco, e um Ahur que é o Ahur, ele vai dar charge e dar Hamstring insta. E o slow do Hamstring é maior do que o slow do Curse of Exhaustion. Aí fica complicado. E outro detalhe é que só Affliction que tem esse Curse of Exhaustion do slow. Aí deixa o que deixa os outros Warlocks, tanto o Demo e o Destruction, sem slow nenhum. Tem algumas pequenas chances de proc no Destruction de stunar o player. Eu não lembro se era um proc do Immolation ou se era proc de qualquer skill. Eu acho que era de qualquer skill, mas eu não tenho certeza. Mas também é aquele negócio, é um RNG. Então não dá pra contar muito com isso. O Warlock ele tem um pouco de dificuldade contra o Ahur por causa justamente dessa dificuldade de conseguir kaitar, apesar de que contra o Ahri você pode tentar usar sucubus. Sucubus no PVP, cara, eu assim, conheço dois jeitos de jogar de PVP de Warlock. Usando a sucubus e usando o Voidwalker. Você usando o Voidwalker muda completamente o jeito de jogar de você usando a sucubus. A sucubus você... Você usa, a ideia dela é você dar um CC infinito no cara. E você dá a sua skill mais forte de uma vez. Por exemplo, uma pessoa aparece, um player vem te gankar, a Sucubus, uma grande vantagem dela é que ela fica invisível, ela fica stealth, então o cara ele não consegue ver que você tá com a Sucubus. E ele não consegue tentar dar um CC na Sucubus antes de você, por exemplo, dar o CC nele. Cara, o cara apareceu, você dá um charme instantaneamente e já começa a carregar a sua magia mais forte. Se você já tem um Soulfire, já usa o Soulfire, mesmo sendo Affliction, mesmo sendo. Eu vou falar disso já já, porque a Sucubus ela não dá muito certo com a Affliction. Mas a ideia é você dar uma skill muito forte no. No, enquanto o cara tá com no CC da Sucubus. E, cara, já instantaneamente você já emendar um Death Coil junto com o Fear. E enquanto isso, a Sucubus já tá carregando outro Charme. Aí você vai dar outra Soulfire ou outro Shadow Bolt. Então você mantém um cara no CC infinito e você fica dando atingindo o cara com as skills mais fortes suas, de dano direto. Não se usa muito dot com a Sucubus porque ela quebra o charme do seu oponente. Então ele não dá certo se você usar dot. Por isso que a ideia desse estilo de jogar é você só dar
Mais
Shadow Bolt e
forte, né?
Soulfire. É, só você dar
Esse
skill
esquema aí
forte.
da Sucubus é o que os gringos chamam de seu Warlock filha da puta. Porque você tá lá no meio do leveling, você jogando de Warlock, você vê o cara da outra facção, meteu um Shadow Bolt, Seduction, meteu outro Shadow Bolt. O cara já perdeu mais da metade do life, não tem o que fazer.
Nem começou o duelo ainda.
É, então.
Exatamente. Então, é interessante você usar, se você for jogar desse jeito, usar uma bind, que uma macro ativa a skill da Sucubus pra, e não deixar ela automático, assim, pra você usar quando você realmente quiser ter o controle disso, sabe? Porque a Sucubus, ela sempre vai castar isso, vai ser, se você deixar no automático, ela vai sempre castar essa skill primeiro do que todas. Mesmo que você, por exemplo, quebre o charme, ela vai castar instantaneamente o outro charme no cara. Dá pra jogar assim também, mas eu prefiro alternar o charme com o Death Coil, com o Fear, charme de novo, aí o cara ele não tem nenhum diminished return, e ele fica 100% no CC até você matar ele. Fica basicamente um X1 que não tem o outro 1 do X1, você joga sozinho.
É, basicamente isso. Falam que o Warlock, tipo, se joga direito, é praticamente imatável num 1v1, assim, porque exatamente, você não vai conseguir sair do CC nunca.
Exatamente. É difícil mesmo.
Ele tem um problema no... Só que vocês estavam comentando um pouco antes, é quando encostam nele, porque é diferente do Priest, que tem um shield, o Mage pode brincar, pode usar esse bloco. Se ele tiver com o Voidwalk, ele consegue um shield, mas fora isso, ele não tem uma defesa direta pra se defender.
Exato.
É, seria basicamente só o sacrifice mesmo do Void pra dar o shield pra ele.
Esse estilo de play com a Sucubus, ele é muito bom pra um X1, mas, por exemplo, em BG, não é tão forte assim quanto em um X1 de duelo mesmo.
Com certeza.
Porque, cara, você pode tá dando o charme é uma pessoa só, e você pode estar ali num X1 com um cara e de repente aparecer três caras atacando você e aí você não vai conseguir fazer nada. Então, esse estilo de play pra Sucubus, ele é bom pra um X1, mas pro Battleground ele não é tão bom assim, apesar de que ele pode ser usado sim, e dá pra jogar sim. O Voidwalker, como já falaram, aí o Voidwalker tem o escudo, né? Cara, o Voidwalker ele é bem interessante se você usar junto com o Soul Link, principalmente, se você for demo. Que o Soul Link é o buff que você ativa e você divide 20% do dano que você toma com o seu pet. Isso em qualquer dano, seja de magia, de físico, qualquer coisa, fora além a sua armadura, o seu que você tem ali de resistência à magia, essa redução de 20% ela vai depois ainda do que você tem de redução de dano. E cara, esse buff é um buff muito forte para quem joga de Affliction e ou Demo, porque na verdade o buff só dá pra, é o último talento de demo, que eu quis dizer que o escudo do Voidwalker ele é tão forte pra Affliction e pra quem joga de demo. A ideia desse escudo é justamente, cara, você enche o cara de dot, todos os dot que você tiver, você tenta correr do cara, e se no caso for um melee, por exemplo, o Arrow, um Rogue, você tenta de alguma forma impedir que ele chegue você ou te acerte de alguma forma. É interessante que você sempre comece startando, né? Porque se um Arrow startar, você vai estar bem... você vai estar bem, uma situação bem complicada se ele chegar dando charge em você. É interessante que você já ative para forçar ele a usar esqueci o nome da skill agora, que é do Arrow, que é o Intercept em você. Aí você consegue dar um Death Coil instantaneamente após ele e completar o Intercept. O Intercept vai estar no cooldown, se eu não me engano é 30 ou 25 segundos, é algo assim. E você vai ter todo esse tempo para você ficar só doteando ele, evitando ele chegar em você. Se ele chegar em você, você pode tentar dar um Drain Life ainda, ou um Fear, caso você veja que ele usou o Berserker Rage fora do tempo. É interessante você acompanhar isso também, se a animação, né, que aparece aquela caveira vermelha na frente dele assim, se passou um tempinho ali e você não viu que ele tá em cooldown, já aí você pode usar o Fear nele, que, cara, se ele cair no seu Fear, você tá bem tranquilo. E mantém o Dot junto com o Shadow Bolt. Tem um proc interessante do Affliction, que é o Nightfall. Eu acho que chama Nightfall, Nightmare, alguma coisa assim. Que é cada tick do Corruption, ele vai ter, com dois talentos nele, né? Ele vai ter 4% de chance de procar um Shadow Bolt Studcast. Então você vai poder usar ele correndo. Você vai estar correndo do cara e vai tacar um Shadow Bolt instantaneamente no cara, fora os seus dots que tá ali. Mas esse estilo de play, você vai perder muita vida de um jeito ou de outro, e a ideia é justamente quando você tiver pra morrer, aí você usa o escudo do Voidwalker. O escudo de Voidwalker vai te ajudar bastante nessa hora aí. Só toma cuidado pra não ficar com menos de 20% da vida e usar o escudo, porque daí você vai dar execute de graça pro ar. Ele vai poder usar, ele vai poder, mesmo que você com o escudo, ele vai ficar spamando execute em você, então não, isso não é uma ideia muito boa. Mantenha ali os 50% de vida pra evitar erro, aí você ativa o sacrifice do Voidwalker e você tem um escudo que é um escudo que segura bastante dano. Lembrando que o Voidwalker ele morre nesse processo, ele realmente sacrifica. Sim. E você fica sem o dano do pet, aí é só você e o cara mesmo.
É realmente para situações de emergência.
Exato. Contra Hunter, cara, contra Hunter você sempre dá o Fear no pet, mas apesar de que se o Hunter for Beastmaster, ele vai ter um pouco de vantagem, porque o último talento de Beastmaster deixa o pet imune a Fear, imune a Slow, imune a qualquer coisa e um ataque speed insano. Mas caso o Hunter não for Beastmaster, sempre Fear no pet. E talvez você consiga ganhar do Hunter no cansaço, sabe? Você enche ele de dot e fica usando Drain Life. É uma boa estratégia contra Hunter. Talvez no cansaço você consiga. Não é tão interessante tentar carregar Shadow Bolt no Hunter, porque ele pode muito bem fingir de morto durante o seu cast de Shadow Bolt, que vai ser uns 3 segundos, e você perdeu todo esse tempo, sabe? Gastando 3 segundos.
Você conseguir ficar na dead zone do Hunter, coloca os dots, fica atacando um monte na cara dele, é a melhor coisa.
Exato. O Warlock ele usa bastante a Wand, principalmente o Affliction e o Demon, porque a ideia é justamente desses playstyles, dessa maneira de jogar aí com os dots, é você ter algo rápido, né? E o Shadow Bolt ele é uma coisa que é muito demorada. Então a Wand é bem interessante. Sempre lembrar de usar a Wand. Obrigado aí por lembrar, cara. Inclusive eu tinha até esquecido da importância da Wand aí com esse estilo de jogar.
Pra Priest também, a Wand é essencial pra upar.
Exato. Contra a Mage, cara, o Mage que ele foi esperto, ele não vai tentar competir cast com você. Ele vai ficar rodeando você e dando Arcane Explosion, porque como ele tem essa vantagem de ter mais Stunt Cast que o Warlock, ele vai ficar abusando disso para que não deixe o Warlock castar. É sempre interessante você... Contra Mage é muito, muito melhor usar Sucubus, apesar de que o Mage ele pode dar esse bloco no meio da duração do Charm. Mas o cooldown do Ice Block é muito maior do que o cooldown do Charm, então você tem uma vantagem aí em cima dele. Se ele tentar competir cast com você, ficar parado ali castando Fireball e Frost Bolt, aí tá fácil. Com certeza o Warlock vai ganhar. Dificilmente o Mage ganha castando Shadow Bolt, Frost Bolt ou Fireball parado contra o Warlock, que vai ter os dots, vai ter o pet batendo e vai estar castando Shadow Bolt, que dá um dano basicamente parecido com o Fireball, que é um dano bem alto. Nesse caso é mais tranquilo. Se o Mage ele for ficar tentando usar Arcane Explosion em você, é interessante você tentar manter a distância. Lembra que o Mage, a mana dele acaba muito mais rápido que a do próprio Warlock. Então se você tentar fazer o máximo de skill que você tirar dele, que gastou à toa, é uma vantagem para você a longo prazo no duelo. É interessante ter isso em mente. E a Wand, como falou aí, é sempre interessante para principalmente manter um dano constante e um pushback no cast do Mage. Cara, contra Priest eu não tenho muita ideia. Contra Priest é interessante aquele curse do Curse of Chogness lá, que você não aumenta o tempo de cast. Isso seria mais para evitar o heal do Priest, porque o dano do Priest basicamente vai vir do Mind Blast. É Mind Blast o nome da skill? Ou é o Mind Blast já? Acho que é Mind Blast.
O Priest, né? Tem o Mind Blast.
Acho que é isso.
Só que o Mind Blast ele é um cast rápido. Mesmo com esse curse, ele vai conseguir completar o Mind Blast. Basicamente o Priest Shadow, ele vai dar o Mind Blast, vai dar os dot da Shadow World Pain e vai ficar atacando ao Andy, já esperando a segurança que ele tem do escudo e os heals. Só que daí o Curse of Chogness, ele vai aumentar 50% ou 25%, dependendo do rank que você está usando nele. E quando ele for castar, os casts de heal sim que são muito demorados. Por exemplo, o heal, Greater Heal, é 3.5, cara. Ele vai castar 7 segundos para dar um heal. Aí que você tem uma vantagem em cima dele. Lembrando que ele tem um silence muito chato. É um silence de 6 segundos, que isso te quebra bastante. Mas se você tiver com patch, por exemplo, a Sucubus, você nesse meio tempo você consegue dar um seduction nele e esperar o silence acabar, que ele vai ficar o tempo inteiro no seduction tranquilamente. No caso o Priest não seja anão, você pode abusar do Fear tranquilamente, que ele não vai ter como escapar muito disso por muitas vezes. Então eu acredito que contra a Priest é bem tranquilo assim a sua gameplay de PVP. Contra Paladino, cara, muito provavelmente o Paladino ele vai ficar imune, ele vai tentar te matar nesse meio tempo que ele tá imune. Então caso ele use Divine Shield pra vir pra cima de você, só corre e espera acabar o Divine Shield dele. Aí você pode emendar um Fear em seguida ou um Death Coil pra ter certeza mesmo que ele vai sair de você. E caso ele use pra curar, aí não tem muito o que fazer, mas se ele tá usando pra curar, é porque ele já tá numa situação bem complicada. Então, muito provavelmente é porque você tá em vantagem no duelo. Então, é só manter o que você fez antes. Que evitar chegar perto, abusar do Fear, Death Coil, usar a Seduction ou o Void Walker com 50% da vida. Lembrando que eu não tô falando, mas tem gente que usa bastante o Imp e o Fellhound também. O Fellhound, inclusive, ele é bem bom contra Mage. Eu não tava comentando dos outros pets. O Fellhound, ele tem uma habilidade que ele tira, né? Ele dá um dispel no buff do Mage. E esse buff entra em qualquer coisa. Seja Ice Barrier do Mage, seja Arcane Intellect. Cara, e ele é um cara muito chato, ele é um cara muito bom pra usar, principalmente, por exemplo, no Alterac. Um Alterac, eu passei bastante raiva com esse Spellhound quando eu joguei de Mage no Alterac. Porque, cara, o meu Arcane Intellect era 2.900 de mana pra castar. Quando eu castava o Arcane Intellect, eu tinha que sentar e ficar 15 segundos sentado, 20 segundos sentado para encher minha mana de volta. Que é quase o tempo que você fica morto no cemitério. E uma simples skill de um pet seu ali já atrasa pra caramba o Mage adversário, tá ligado? Ou o Priest com Power Word Fortitude, ou os buffs do Paladino, apesar dos buffs do Paladino ser mais tranquilo, mas já é uma coisa assim que você consegue tirar do seu adversário que te dá uma vantagem. Além disso, o Fel O Felhound, eu não lembro se no Vanilla ele já tem o Interrupt. O Interrupt de Cast. Vocês lembram?
Ah, também não lembro não.
Também não.
Eu não tenho certeza se foi no. Se no Vanilla já tinha. No LK eu tenho certeza que ele tem. Mas no Vanilla eu não tenho certeza se ele já tem. Eu acho que sim. Inclusive, ainda, se não me engano, chama de Spell Magic. Mas eu não tenho. Devour Magic. Mas eu não tenho certeza. Caso ele tenha, cara, faz uma bind e coloca na sua keybind, porque, cara, é um interrupt no Vanilla, são poucas classes que tem. Warrior, Mage, Warlock e o Xamã. Eu acho que são só essas.
Rogue.
Ah, é o Rogue, o kick do Rogue, verdade. Não é todas as classes que tem interrupt no Vanilla, então o fato de ter a possibilidade de ter interrupt é muito bom, principalmente contra caster, obviamente. O Imp, cara, o Imp, ele dá bastante dano, ele dá um dano contínuo. Como o Firebolt dele, ele é um cast rápido, e é um dano contínuo que pode sim ser usado em PvP, apesar de não ser tão bom. Mas, por exemplo, em BG, ele é interessante, que fica aquela bagunça, que cada um foca em um e tal, não sei o quê. O Imp ali no meio, ele vai dar um dano constante em alguém, e é um dano considerável, bem considerável, inclusive. Ele é interessante nesse aspecto, e além do buff que ele te dá estamina. Faltou alguma classe? Contra Rogue? Contra Rogue, cara, contra Rogue é complicado, velho. Olha, infelizmente...
Tá no Stunlock, senta e chora, larga o teclado.
Cara, o Rogue é um hard counter do Warlock e, sinceramente, não tem muito o que fazer contra. Ainda mais se ele que startou a luta. Você vai ter alguma chance contra Rogue se você iniciar dando Fear nele. Aí a sua chance aumenta bastante. Mas mesmo assim, ele ainda vai ter alguma coisa, alguma maneira de te... De ganhar o duelo. Contra a Rogue, a spec assim, do Warlock que é melhor contra ele é usar o Soul Link com o Voidwalker e, cara, tentar tankar todo o dano que ele te der enquanto os dots vai matando ele. Essa eu acredito que seja a melhor chance assim, contra um Rogue. Que você manda o Curse of Affliction, o Corruption, se você tiver o Siphon Life, manda o Siphon Life. E, cara, apesar de que o Siphon Life com o Soul Link no Vanilla não tem como pegar os dois talentos. Mas, cara, tenta manter os dots matando ele enquanto você usa um Drain Life ou qualquer coisa pra sobreviver o máximo de tempo possível. Eu acho que é a melhor forma de tentar ganhar o Rogue. Por que que o Rogue ele é tão counter do Warlock? Primeiramente, por causa do dano que ele causa em Clutch, é absurdo. De forte, e o Warlock não tem além do Fear, ele não tem nenhuma forma de parar o Rogue. Se você tentar dar o Death Coil e o Rogue for bom, ele consegue dar o Vanish em cima do seu Death Coil e ele não vai tomar o efeito do Death Coil. Então, assim, para qualquer coisa que você faça, ele tem a classe dele tem uma resposta possível para se fazer. Então é realmente muito complicado. Isso se ele não te matar extremamente rápido com um ambush e mais algumas skills. Como, por exemplo, ele pode usar aquele combo de ficar 100%, ter 100% de chance de crítico junto com o ambush. E nisso ele já vai ganhar dois combo points. Aí ele já usa um eviscerate com dois combo points mesmo para finalizar, sabe? É muito difícil você de Warlock conseguir fazer alguma coisa contra Rogue. E é a classe assim, que mais vai ser mais vai te dar problema no jogo inteiro. Com certeza, de longe. Ficou faltando o Xamã? Xamã. Cara, Xamã é bem parecido com o que eu disse sobre. Com o Mage da outra vez. Se for o Xamã em Ancement, sempre procura manter o Fear. Como o Xamã não tem muita jogada contra o Fear, ele já é um cara um pouco mais vulnerável pro Warlock. Ele não tem muito counter a não ser o Interrupt, então é interessante que você sempre tente dar um fake cast de Shadowbolt, não de Shadowbolt, desculpa, de Immolate, para que ele cancele o seu Immolate e você consiga usar o Fear. Eu corrigi Shadowbolt porque o Shadowbolt ele tá na mesma escola de magia que o Fear, então se você tomar um Interrupt no Shadowbolt, você também vai ficar sem o Fear. Então você usa alguma magia de fogo, ou um Soulfire, sei lá, você tenta castar mandar uma de louco e tenta castar um Soulfire ali só pra chamar o Interrupt dele propositalmente. Claro que se ele for um cara experiente, muito provavelmente ele não vai cair nisso. Então é melhor você gastar o seu Caudal junto com gastar o Death Coil no cara, que aí é certeza que você consegue emendar um Fear logo em seguida e você consegue destruir ele no dano enquanto ele tá no Fear, você e o seu pet. Claro que a Sucubus também, nossa, é bem de boa quanto chamar. Não tem muito o que ele fazer se ele tomar um Seduction. Você vai conseguir castar um Soulfire na cara dele sem problema nenhum. Então, é uma classe mais ok. O Elemental, como sempre, toma muito cuidado com o Elemental, porque ele dá uns críticos no Shylight absurdo. E o cast time do Shylight, ele é muito rápido. Não tente. Se você viu que o Xamã começou a castar um Shylight, não tente castar um Shadow Bolt ali pra tipo, trocar dano entre os dois, porque ele vai castar mais rápido que você e ele vai te atrapalhar no pushback na sua skill. Então é melhor você dotar ele primeiro. Caso você esteja com o Fellhound, já corta o cast na primeira magia que você vê de Nature que ele tá usando. Todas as magias do Xamã são Nature, isso eu não lembro. Eu acho que é de fogo, o Shocks, né?
Não. O Totem, que ele tem de fogo, dá dano de fogo, tem o Flame Shock, tem o Frost Shock, que é dano de frost.
Mas o Shylight, ele divide a mesma escola com
isso é os outros rios, né?
Os rios são Nature, não são? É interessante. Sim. Então, é interessante você cancelar, então, ou os Nature. Cara, você vê um verdinho na mão dele, é rio. Você cancela, e você vê um choquinho na mão dele, você cancela também, tá ligado? Porque eles estão dividindo a mesma escola de magia ali, ele vai ficar sem curar, inclusive, se você conseguir castar, cancelar o Shylight dele, ou o Light Bolt dele. Então é uma boa você sempre começar cortando o cast. Se você não tiver de Fellhound, cara, o Sucubus também é super tranquilo quanto o Xamã, não tem muito o que ele fazer, o Xamã Elemental. De Voidwalker você vai ter aquela play que eu já disse anteriormente, que você vai tentar tipo, aguentar o dano, tancar o dano do personagem. Cara, inclusive, se você for jogar desse jeito de Voidwalker, eu recomendo você focar estamina nos itens. Isso é muito o Warlock já faz, né? Inclusive. Tem o Warlock que prefere estamina do que intelecto, inclusive, por causa do Life Tap. O Life Tap ele é tão bom com talento, os dois talentos nele, que às vezes compensa mais você ter estamina do que você ter intelecto puro. Então,
uau.
Sim, ele se você focar em estamina no Warlock num 60 de game, que geralmente é o Tier 1 que dá bastante estamina, você é um caster que consegue chegar a uns 5k de life, 5k e meio aí de life, que é no Tier 1, no Monte Core. E que é para um caster é bastante vida. E o que torna forte build do Soul Link com o Voidwalker e tal. Já se você quer jogar do jeito da Sucubus, aí compensa você focar em Spell Power mesmo. Tentar maximizar o máximo dano do Soulfire com o Shadow Bolt, que é o que você consegue causar de dano, né? A sua principal fonte de dano. Eu acho que de leveling tem alguma coisa
a mais? Se você quiser falar de Power Spike.
Ah, é verdade, Power Spike. O Warlock, logo quando ele chega no nível 30, é um Power Spike interessante, no nível 40 também, por causa daqueles itens de Scarlet Monastery lá. Os status que eles dão é muito, muito bons, eles têm uma divisão muito boa com estamina, intelecto e espírito. Então você consegue muito bem jogar tanto da forma com a Sucubus, tanto com a forma do Voidwalker, bem tranquilamente. O seu dano é muito alto nesses níveis também. Já no nível 60, você tem o spike maior do Warlock fica um pouquinho mais depois ali do tier 2 ali, mais ou menos, que quando chega em Akiraj ali, ele consegue, olha, o dano dele aumenta bastante. Já vou falar sobre builds, mas essa parte aí, os itens de Akiraj junto com os itens de Black Glaer, eles são os itens que dão bastante spell power tiers. Tem uns conjuntos de 7 de Zugurubi também, que eles te dão status que complementam que a classe do Warlock, ele cresce bem com os status daqueles sets de Zugurubi, Black Glare, Akiraj. Então ali o Warlock, ele fica bastante forte. Logo quando ele chega no nível 60, como ele não tem muito spell power, os itens não costumam dar muito spell power nos itens azuis. Logo que você chega assim no 60, você não fez nenhuma DG ainda 60, você pode achar que você tá meio fraco, porque o cast Shadow Bolt tá muito demorado e nem tá dando tanto dano assim, mas cara, relaxa que com o escalamento de Spell Power, o seu dano vai ficar bastante alto sim, e demora um pouco, mas demora um pouco até chegar a essa margem. Basicamente é isso.
Beleza, acho que falta só PvE endgame, então.
Acho que um ponto interessante, acho que, considerando o PvP de Warlock, quem vai jogar de aliança sempre tem um probleminha, né? Que são os undeads. E, pelo menos nos servidores privados, em torno de 40% dos jogadores jogam de undead. Então isso acaba sendo um counter no seu Fear e no seu Seduc, Will of the Forsaken, se você estiver jogando na aliança.
Exato, boa, boa, ótima observação, cara. Tinha esquecido disso. O Undead é complicado, cara, porque ele sai tanto do Fear quanto do Charm. Claro que tem um cooldown, 3 minutos, né? Se não me engano.
É 2, é igual o Trick.
É 2 minutos? Vixe, ele sempre vai ter alguma forma. O que torna mais difícil ainda a sua situação quanto um Dead Rogue, por exemplo. Não tem o que fazer, sabe? Não tem o que fazer, infelizmente. A não ser assim, que você consiga fazer uma jogada. Cara, se você conseguiu ganhar de um Dead Rogue sendo um Warlock da Aliança, cara, você jogou bem, sabe? Você jogou bem mesmo, tá ligado? Então, se sinta-se feliz com isso.
Pode aposentar. Já chegou onde poderia.
Exato. Falando sobre PvE, né? Endgame. Cara, tem algumas builds do Warlock. As builds do Warlock do Endgame, eles são focadas. Como eu posso explicar, velho? Elas são focadas em habilidades específicas dentro da árvore de talentos. Cara, é a única classe que tem esse tipo de visão, assim, porque todas as builds que eu for pesquisar, por exemplo, na internet, ou conversar com alguém aí que joga de Warlock, ele vai dar o nome da build dele falando que é o nome de uma skill e o nome de outra skill. Por exemplo, ele vai falar pra você, DM ruim é minha build. Mas tipo, o que é isso? DM é o... DM é o não sei o que, Mastery lá, né? Demon Mastery.
Acho que é assim. DS, é Demonic Sacrifice.
Isso. É o Demonic Sacrifice e o ruim é um outro talento do Destruction. Mas os principais os principais talentos que o pessoal faz essas divisões de build no Affliction tem o Nightfall, que é interessante, e o Shadow Mastery, que o pessoal chama de SM. O Shadow Mastery, ele é um debuff que aumenta, se eu não me engano, é 10% do dano de Shadow para cada... Eu não lembro se ele estaca ou não, mas o efeito dele é aumentar 10% do dano de Shadow que o seu alvo recebe. Se eu não me engano, é depois de usar qualquer skill Shadow no alvo, ele já pega esse debuff com 5 talentos. O Nightfall é aquele que eu expliquei anteriormente, que é cada tick do Corruption, ele vai ter uma chance de dar um Shadow Bolt Studcast. O Demonic Sacrifice é uma skill que, dependendo do demônio que você sacrifica, do seu pet, você tem um buff. E eu, no caso, a ideia desse buff é usar, por exemplo, a Sucubus, que ele te dá 15%, se não me engano, é 15%. Eu acho que ele é 15% de dano de Shadow a mais. E se você sacrificar o Imp, você tem 15% de dano de Fire a mais. Só que você fica sem o pet, senão também seria extremamente roubado, né? Você ter esse buff ainda mais o dano do pet. O ruim é uma das principais talentos do Warlock, porque ele é aquele talento que aumenta o dano do seu crítico em 100%. Se eu não me engano, no Vanilla os críticos são 1.5, né? O dano padrão dos críticos do Vanilla. Com isso ele aumenta 100% indo para 2.0 no caso. É isso, né? Ou eu tô falando
isso,
errado?
Não, é isso mesmo. Geralmente, se fosse uma habilidade normal, que você dá 100 de dano, se fosse crítica, é 650. Com o Ruin, ele vai pra 200.
200%. Exato. Agora que eu tô lembrando, cara, tem o DM, sim, que é o Demon Master. Ele te dá um efeito a mais de acordo com o patch que você tá usando. Que o pessoal também usa, mas esse não é usado tanto pra PvE, ele é usado mais pra PvP. Ele é parecido com o Demonic Sacrifice, só que você não sacrifica o demônio. Cada demônio vai dar um efeito diferente de habilidade para você. Eu não lembro exatamente quais os efeitos que dão, mas cada... Se eu não me engano, por exemplo, o Voidwalker ele te dá regeneração de vida por segundo, mesmo em combate. O Imp te dá um dano de... Ou Imp ou a Sucubus vai te dar Spell Power a mais, dano de habilidade a mais. O que é a ideia desse talento, usar esse talento. Mas esse talento ele é mais para PvP, não é tão para PvE. Porque para PvE o pessoal usa ou SM ruim ou DS ruim, que são, segundo aí os Theoric Crafters, as duas builds que dão mais DPS bruto. Cara, as duas, eu não sei. Tem gente que fala que uma é melhor em tal ponto, depois a outra...
Mas eu tenho um certo conhecimento, eu posso falar um pouco, né? Porque qual que é a ideia do Warlock? Pelo menos em Raid, em Dungeon você tem um pouco maior de flexibilização, porque são menos players, acho que até uma 10 main. Mas no caso da Raid, que são 20 ou 40 pessoas, sempre tem aquele problema do número limitado de slots de debuff. Então não dá para o Warlock simplesmente jogar todos os dots que ele tem lá e ficar castando Shadow Bolt. Então qual que foi a maneira que descobriram ao longo dos anos de ser o Warlock mais eficiente numa raid? É você sacrificar suas sucubus, aumentar em 15%, é isso, né? Se não me engano, o seu dano Shadow. E daí você vai spamar Shadow Bolt pro resto da vida, tomando cuidado com o threat, porque o Warlock, junto com o Order of Fury, são as classes que tem o threat mais alto, né? E não tem uma redução.
Não tem nada de redução.
Não tem nada de redução. Isso. E o dano é insano do Shadow Bolt.
O caso do... Quando você não vai pegar o Sacrifice, você vai pegar o Shadow Mastery, geralmente eles usam isso pro Warlock que não vai sacrificar o pet, porque ele vai ficar com o Imp, com o buff de Blood Pact no grupo dos tanques, ou algum outro DPS que precisa ter mais estamina. Mas a ideia mesmo é o spam do Shadow Bolt.
E o DS ruim dá mais dano que o SM ruim?
Sim.
Entendi. Uma coisa, uma outra dúvida. Aproveitar, já que você falou que manja mais, o Shadow Master, ele conta pra todo mundo que tá na raid? Ou ele conta só pro próprio Warlock, o dano Shadow?
Vocês
não têm certeza.
Se não me engano, o Shadow Master, ele é só pro... Como é que fala? Só pro Warlock.
É, eu acho que ele é só pro Warlock, né? Porque senão...
Porque se fosse
só ia chamar um.
É, porque se fosse pra todos, ele seria um dot no target. E o dot que você joga nele pra aumentar o dano é o Curse of Shadows.
Verdade. Ah, então eu vou até aproveitar e já corrigir uma coisa que eu falei errado. Então, o Shadow Master não é um debuff, ele é um buff que aumenta 10% o seu Shadow, né?
Isso.
É, eu falei errado. Nossa, na hora que você falou que ele não é um debuff, e aí eu lembrei, é verdade. Veio na minha mente um screenshot aqui que o Shadow Master ele fica como seu buff, não fica como o debuff do adversário. No alvo, no caso. É, cara, eu acho que é isso. Tem alguma coisa...
Ah, a gente pode comentar também o Warlock, apesar de ele não ter um dano tão alto como o dos mages na raid, é que eu manjo mais de PvE, não sou muito fã de PvP. Mas, assim, a utilidade que ele traz é absurda. A pedra de Soulstone pra poder dar res, as próprias pedrinhas de rio que você consegue fazer pros tanques. Então, além do potion, né, que o tanque pode usar, tem a pedra do Warlock, ele pode usar pra se curar. O Warlock é o táxi, né? Summona o pessoal que precisa trocar de build no meio da classe.
A forma de summonar alguém é só o Warlock que faz.
E esse é um dos grandes problemas que muitos Warlocks principiantes se enfrentam quando vão entrar numa guilda para começar conteúdo, é que eles não sabem a preparação que você precisa fazer para uma raid, que é você ter a bag inteira, mais as bags normais, cheia de Soul Shard, porque você vai ter que fazer a pedra pro tanque, vai fazer Soulstone, vai summonar a galera. E você tem que ter, se você não tiver depois, ela vai ficar puta com você.
Sim. E até dá pra farmar Soul Shard nos Thresh, né? Só que sim, se você chega num boss e não tá, a sua guild não tá conseguindo matar aquele boss, fica wipando ali, não tem Thresh no caminho pra você refazer as Soul Shards, né? Então...
Sim, e a própria Sucubus que você vai sacrificar pra aumentar o seu dano, se você for o Demonic Sacrifice da spec, você vai precisar de um Soul Shard pra summonar Sucubus.
A cada try.
Sim, exatamente.
É, então é interessante. É, tem uma bag que é especial pra Warlock que tem bastante... São vários slots, é mais slots que o normal, se não me engano, são 24.
São as Souls Bags, né?
Isso, se não me engano é Taylor que faz, né?
E tem pra quem tá no meio do leveling, tem uma quest que te dá uma Soul Bag, mas o endgame tem bem mais slots que é crafting.
Isso, eu acho, tem duas, eu acho. Se eu não me engano, quando você vai fazer a quest do Fel Hunter, tem uma Soul Bag, e quando você vai fazer a quest da Sucubus, que é um pouco antes, aí você tem uma Soul Bag menorzinha. Só que mesmo nesse nível, essa bag que você ganha da quest, que é só que detalhe, que você só consegue colocar Soul Shard lá, mais nada. Você tentar colocar
algum item. O Kiver do Hunter, né? Um slot de bag seu que vai ficar exclusivo pro material da sua classe.
Isso. Uma outra observação que é divertida, eu particularmente acho muito divertida de Warlock, é o Infernal, cara. Porque o Infernal ele é diferente do que tem no live hoje. No live hoje, basicamente, o Infernal, não sei se tem no BFA, mas até o Legion que eu joguei, o Infernal era um burst, era um cooldown, uma skill de cooldown alta sua pra aumentar o seu dano ali, né? Só que no clássico, o Infernal, quando ele é summonado, ele não tá no seu controle. Então você tem que usar o Slave Demon nele, que daí sim você consegue usar ele como um pet. Só que tem um detalhe, se você não der Slave Demon, ele fica vermelho pra todo mundo. Ou seja, você pode tentar atacar membros da sua própria facção.
Vai lá em Crossroads, tá ligado? Vai nos low level e libera o Infernal lá.
Vai em Goldshire mesmo.
Pois é, você escolhe uma vila que não tem uns guardinha tão forte, uns guardinha nível 30, nível 20, assim, aí você vai estar summonando um infernal nível 60, que é extremamente forte, que tem uma aura de dano que dá em todo mundo que tá perto, o emulate em área, e ele vai ser um saco pros outros conseguirem lidar com isso. Eu acho divertido, cara. Quando eu vejo os caras lá usando isso daí, eu já começo a rachar o bico quando eu vejo. Eu acho que é isso. Tem algum outro detalhe?
Cara, acho que é isso mesmo. Fechou o Warlock.
Ah, detalhe. A mount. Cara, a mount do Warlock... Nossa, como que eu ia esquecer de falar disso? No nível 40, ela é mais tranquila de pegar. Se eu não me engano, ela é uma quest rapidinha, né? De você treinar a mount.
Sim.
Não gasta quase nada. Se eu não me engano, é 20 de gold o gasto que você vai ter. Bem menor do que treinar.
Acho que é nem isso. Deve ser tipo 5 gold.
Eu lembro que tem um gasto mínimo. Mas assim, é muito menor do que uma montaria normal. Já a quest do Warlock do nível 60, infelizmente ela não vai. Eu acho que ela não vai estar disponível na primeira fase, porque precisa de Diremal, né? Pra
Sim.
Ter uma parte que você faz de Diremal. Mas assim que sair a segunda fase do clássico, já vai estar disponível. É uma quest que você vai ter que fazer várias DGs, pegar itens de várias DGs diferentes e summonar o próprio monte que você vai usar ela, e você vai precisar de um grupo pra matar ela. É uma quest muito da hora, eu nunca fiz, mas o que eu escuto de falar, o que eu já vi em vídeo, cara, essa hora de summonar a monte deve ser uma coisa muito da hora, cara.
Realmente épico.
Muito épico.